Senhores deputados, nós temos connosco a ANIL, a Associação Nacional dos Industriais de Laticínios, aqui na pessoa do Sr. Dr. Paulo Costa Leite, Diretor-Geral, e do Sr. Dr. Miguel Romão, Vice-Presidente da ANIL. Esta audiência já estava solicitada há uns tempos, e o Dr. Paulo Costa Leite sempre me encontrava por um...
Sem doutor.
Sempre que me encontrava, perguntava-me quanto é que a audiência ia ocorrer. Chegou o dia, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado por ter vindo, está bem?
Muito obrigado. Em meu nome pessoal e da direção, agradecer a audiência e lembrar que esta audiência tinha sido pedida, salvo erro, em fevereiro, no dia 18 de fevereiro, e na altura, digamos que o problema que estava em cima da mesa era as relações com a Galiza e os boicotes ao transporte de leite de Galiza, e foi dentro dessa base que na altura se pediu a audiência. Entretanto, foi constituído um grupo de trabalho, algumas organizações vão ser ouvidas, creio que amanhã, no âmbito desse grupo de trabalho, e faço o convite, aproveito a oportunidade para, fazer aqui uma perspectiva um bocadinho do nosso setor, dado que alguns membros do grupo de trabalho creio que coincidem com esta comissão. E, nesse sentido, se me dão autorização para não me roubar muito tempo, e espero que consiga fazer isto o mais breve possível, fazia um bocadinho o resumo do que é que têm sido os laticínios nos últimos anos, para que possamos perceber em que situação é que estamos hoje. E, portanto, eu lembrava aos senhores deputados que, independentemente do processo do fim das cotas leiteiras e de todo o trajeto da PAC... Posso falar muito. Independentemente do trajeto da PAC e com a decisão que já conhecíamos há 10 anos, que iriam acabar as cotas leiteiras, eu situava-me no final de 2013, em que a Comissão adota ou divulga este estudo de perspectivas para a agricultura 2013-2023. Eu vou tentar ser rápido, mas há aqui alguns números que convém que os senhores deputados, se puderem, possam ter na retina. Eu trouxe aqui um instrumentozinho que há. E, portanto, em 2013, convinha que todos estivéssemos presentes que a Europa e o mundo inteiro estava perante uma carência de matéria-prima e os preços de matéria-prima substancialmente inflacionados ao nível do leite e ao nível de todos os outros produtos agroalimentares, nomeadamente os cereais e a alimentação animal. E, portanto, nessa perspectiva e dentro desse cenário, digamos assim, a Comissão realiza o seu último estudo antes do final das cotas leiteiras, portanto, que seria na campanha seguinte a 2013-2014, portanto, na campanha seguinte, 2014-2015. E previa que a produção de leite iria atingir 150 milhões de toneladas, desculpem os algarismos, mas eles são indispensáveis, que a produção por animal iria subir substancialmente, aliás, o lema era... menos animais e mais produção, que a categoria queijo iria absorver bastante do excedente que se iria produzir até aos 150 milhões de euros, eu insisto nos 150 milhões, já vamos ver porquê. O consumo iria subir 3% ao ano, a manteiga estaria estável, o leite em pó magro iria subir 1000 e tal toneladas, com metade da produção para exportação, o leite em pó gordo não é da nossa guerra, é a guerra da Nova Zelândia, mas tudo bem, o preço de leite à produção a estabilizar depois de um pequeno decréscimo. E um aumento da procura externa, China, Federação Russa e Norte da África seriam os mercados potenciais e mais apetitosos e com grandes perspectivas para escoar a produção adicional que o fim das cotas iria potenciar. Isto dava mais ou menos um cenário desta natureza que seria, em 2013, um preço de leite muito próximo dos 35 euros, era real, aliás, era acima disto, leite à produção, estamos a falar de leite à produção, enfim, com os fatores que poderiam influir nesse valor, mas que se iria estabilizar com a tal oscilação que iria estabilizar na casa dos 35 euros. E o preço equivalente, o preço... Ah, sim, não é 35 euros de tonelada. Não, normalmente é 35 euros 100 quilos. 100 quilos. 35? Ok. As pessoas percebem que isto dá cêntimos. Na linguagem comum dá 35 cêntimos. Estes 35 cêntimos litros. Este era o nosso cenário, a nossa situação na altura. E o preço de referência do leite, também é importante reter este conceito, situar-se-ia onde está hoje e onde a Comissão o pretende manter, a 21,30, este preço de intervenção, depois vamos ver adiante o que é que significa. E, portanto, a evolução de produção de leite na Europa, então, 2009, eu vou buscar aqui 2009, não é para fazer uma coisa exaustiva, mas apenas que foi a última grande crise do leite em 2008-2009. E, portanto, a produção de leite na Europa... Em 2015, estamos a falar ano civil, não estamos a falar campanha, situou-se já nos 152 milhões de litros de leite. Não é? Portanto, uma perspectiva de 150 milhões a algum prazo, não era muito bem definido, seria um aumento de no máximo de 4% ao longo de vários anos, no primeiro ano do fim das cotas, ano civil, volto a repetir, 152 milhões. E este algarismo, em 2016, há de se situar aqui, muito próximo dos, acima de 155, com certeza. Simultaneamente, só ponho aqui os quatro maiores exportadores, portanto, exportadores líquidos, que são os que afetam efetivamente o preço mundial e a oferta e a procura. Mantenho aqui a Europa com os tais 152 milhões, os Estados Unidos a subir, Austrália e a Nova Zelândia também, todos a subir. Ou seja, na nossa perspectiva, a Comissão, quando faz este estudo, faz sob uma perspectiva um bocadinho autista e distante da realidade, e que o mundo gira à volta da Europa e não gira. Há outros países e têm outras pretensões, e essas pretensões estão bem expressas aqui. Portanto, temos, no final de 2015, volto a repetir, ano civil, temos um acréscimo mundial de cerca de 32 mil milhões de litros de leite, ou seja, 13,1 relativamente ao ponto da nossa partida de 2009, e que tem consequências, como devem calcular, tremendas em termos de commodities internacionais e no impacto que tem nos preços do leite na produção da Europa e de todos os países. Para ter uma ordem de grandeza, embora nos Estados Unidos o preço esteja um bocadinho estável, como sabem, eles têm uma política interna completamente distinta da nossa, têm o Farm Bill e, portanto, conseguem manter alguns preços estáveis, não sabemos até quando, mas nos outros países os preços também decresceram a pique. Eu vou tentar ser mais rápido, que isto é um bocadinho cansativo. Mantenho aqui o azul, o volume de leite, para se ter uma noção. Este é o índice FAO. O índice de preços FAO, que é um índice um bocadinho complexo, mas é índice de preços lácteos da FAO, a sua evolução também. Aqui um fenómeno que, de uma subida demasiado grande do preço deste índice, que coincide com os tais o ano de 2013, a carência mundial, e aqui também nós temos que ter alguma perspectiva, estes índices também funcionam um bocadinho como a bolsa, não é? Às vezes há um bocadinho de histerismo, os operadores compram exageradamente, fazem estoques exagerados e os preços sobem, às vezes, irracionalmente. E, portanto, em 2006 estamos aqui com 127,4, ou seja, distante de qualquer preço. Estamos a falar do índice FAO, não é? Lácteo. Não é propriamente um índice que seja muito ligado à atividade do dia-a-dia das empresas. Este é o nosso índice GDT, este sim é muito mais real. O índice GDT é o Global Dairy Trade, portanto é um leilão que se faz quinzenalmente na Nova Zelândia e que é uma plataforma de venda de produtos lácteos de commodities e que engloba todas as commodities, e este sim tem a mesma curva que apresentava o índice FAO, aqui também com um salto brusco. Estamos a falar de, não é o índice a 31 de dezembro, é o índice médio ponderado ao longo do ano. E, portanto, aqui é evidente o impacto que tem a subida da produção de leite mundial nos preços das commodities e, inevitavelmente, também nos atinge. Cá temos o último leilão, que foi a 17 de maio, está atualizado, 674 pontos, portanto, muito longe da realidade dos últimos anos. Este é um gráfico interessante, não dá para ver assim de repente, mas também estamos a falar de preços médios aritméticos ao longo do ano, com os preços europeus, os preços portugueses e os preços LTO. Os preços LTO é uma referência europeia dos preços dos laticínios, que faz uma média ponderada de grandes empresas europeias e que serve até para a Comissão trabalhar esses algarismos. E, portanto, podem ver que há aqui algumas diferenças de preço face a estes dois índices, quer os preços europeus registados pela Comissão, quer os preços LTO, mas neste momento, por exemplo, Portugal está com preço superior ao índice LTO e está a 0,1 cêntimo do preço médio europeu. É aqui, este é o último relatório. Portugal está muito próximo da média europeia e a pagar mais do que a Alemanha e do que a Bélgica. Isto é um bocadinho também para as pessoas terem a noção que os setores, os laticínios como nos outros, tendem a exacerbar algumas situações que são mais ou menos localizadas, e quando se fala em pagamento de leite a 18 ou a 20 cêntimos, não é generalizado. Há situações, e infelizmente situações, de pessoas que estão em risco de não receberem o leite que produzem. E, portanto, este mapazinho, que também conhecem com certeza, diz-nos que Portugal é o único país que, até março de 2016, aplicou medidas, de facto, para reduzir a produção, e com efeitos já vistos, já sentidos. O país de origem do nosso comissário europeu, a Irlanda, como podem ver, está a crescer a uma média de dois dígitos e, neste caso concreto, 32%, acompanhado pela Holanda e todos os países da Europa a crescer. Este azul clarinho, como podem ver ali ao lado, significa que não estão a crescer muito, mas estão a crescer e, portanto, não se espera um 2016 muito diferente daquele que ocorreu em 2015. A Europa está a produzir, em março, 7,2% mais do que estava no mesmo período de 2015. E este é o grande quadro que eu gostaria que tivessem presente. Isto é o mapa da alta suficiência europeia, em que a Europa está a produzir mais 13,1% do leite do que necessita para a sua autossuficiência mesmo, equilibrando os países todos. A Europa Central produz 128,4, os países bálticos estão equilibrados, os países de leste, ex-leste, os países sim, de leste para todos os efeitos, e a Europa do Sul carente. Isto também não é bem real. Nós sabemos que Portugal tem mais ou menos autonomia de leite, a Espanha sim, e a Itália muito carente de leite. E, portanto, cá estão os alvos fáceis das exportações marginais destes países, que, na impossibilidade de colocarem no exterior e na exportação, com toda a facilidade, ou pelo menos com alguma facilidade, o colocam nos países do Sul. E, portanto, a indústria europeia está a produzir leite em pó, a secar e a guardá-lo. A indústria portuguesa, idem aspas, também. Isto são dados de março, são os últimos dados disponíveis do INE, um mapa semelhante, um bocadinho mais colorido, mas semelhante, relativamente aos produtos fabricados em Portugal. Portanto, está-se a fabricar mais, há mais leite, está-se a fabricar mais. O estoque de matérias-primas a subir na Europa, também estamos a falar aqui em março de 2016. Este, para quem está familiarizado, este azul representa o estoque oculto, o estoque que está na intervenção e que foi intervencionado. É oculto nesse sentido. Portanto, a intervenção, como sabem, a Comissão decidiu aliás, o Conselho decidiu aumentar a intervenção, duplicar os valores da intervenção de leite em pó magro, de 109 mil toneladas que estavam previstas no regulamento para 218, e na última entrevista que deu o seu Comissário Europeu, prevê-se que vá ainda mexer nisto para 350 mil toneladas, portanto suponho que será no Conselho de Junho que seja tomada essa decisão. Isto foi a medida que foi tomada em função da crise de leite que nós ultrapassamos em termos de indústria. É esta praticamente a medida efetiva, palpável e que também, em abono da verdade, fez algum efeito no mercado. E, portanto, voltando um bocadinho àquele mapa antigo, anterior, de quais são os países vulneráveis, nós temos as nossas exportações, podemos voltar a isso se entenderem. Nós exportamos cerca de 300 milhões de euros de laticínios por ano, cerca, e importamos cerca de 500 milhões. Ou seja, temos um déficit crónico e estrutural na nossa balança de lácteos, de entre 210, 250 milhões de euros todos os anos. Particularmente grave aqui, em iogurtes e fermentados, e queijos e requeijões, já lá voltamos, desculpem a simplicidade, isto são os dois dígitos, são as nomenclaturas a quatro dígitos, e portanto aqui há alguma coisa que carece de careceria, de mais detalhe. Em fevereiro, foram os últimos números, já é a março, mas eu tenho fevereiro, o queijo aumentou, as importações de queijo aumentaram 15,9% e as de leite UHT situam-se nas 14.500 toneladas, menos 10,3%. Estes menos 10,3% não significa que quem as importa esteja a fazer menos esforço para importar, apenas significa que elas estão a ser importadas em função da queda de consumo também. A queda de consumo não é, não conhece o PT do leite. E, portanto, este é um mapa que eu gostaria que os senhores deputados também tivessem presente em qualquer análise que fizessem aos laticínios, o drama das nossas importações e do nosso déficit do setor. E falando agora na queda de consumo, ainda para piorar a situação, isto não são dados do mercado colhidos cá, isto são dados colhidos pela Comissão, que regularmente tem feito a análise de um país ou outro, tem feito de Portugal e da Bélgica e de outro país qualquer. E Portugal, portanto, para além de tudo mais, Portugal ainda é o país da Europa onde o consumo caía. Eu digo caía porque há umas melhorasitas, parece-me este princípio de trimestre, onde o consumo de leite e laticínios caía com maior evidência. E, portanto, estávamos com 11%, estamos em volumes, exatamente, estamos com 11%, no 7% no UHT, o leite fresco em Portugal, infelizmente, não conta para muito, e iogurtes, queijos frescos, manteiga, estável, e queijo um bocadinho estável. E isto é comprovação, laticínios, isto já são dados nacionais, laticínios é a única área que não cresce em 2015, todas as categorias promocionam mais, laticínios para vender têm de promocionar mais, e no ano passado 42% das suas vendas de laticínios foram feitas em promoção. Contudo, está em 100% dos lares portugueses e os portugueses compram menos laticínios. Temos aqui a nossa realidade, a distribuição moderna, que pesa 83,1%, isto, estávamos em final de 2015, com dois grupos com 52,7%. E, portanto, chegamos ao início de 2016 com um excesso de oferta nacional, europeia e mundial. Estima-se que 50 mil milhões de litros de leite a mais do que os do ano anterior, uma degradação generalizada de preços, um mercado de exportação cada vez mais difícil. Eu gosto de realçar aqui, porque muitas das vezes tem sido dito, aqui em Portugal e na própria comunidade, o senhor Comissário também tem agitado um bocadinho essa bandeira de vamos abrir mercados, vamos abrir mercados, vamos abrir mercados. As pessoas que estão neste setor e nos outros sabem que uma abertura do mercado é uma coisa formal, entrar no mercado é uma coisa muito complicada, que são anos, muitos anos, para se conseguir um trabalho efetivo e visível. E, portanto, o mercado de exportação cada vez mais difícil, porque os países que eram apontados como países interessantes, sabemos, não meti aqui, desculpem, já é um lugar comum falar do embargo russo e do arrefecimento da economia da China, já é um lugar comum, mas é um facto. O norte da África caiu, Venezuela e Angola, tragicamente para nós, Angola, porque 27%, salvo erro, das nossas exportações de lácteos eram feitas para Angola e estão em risco. Estão em risco não porque Angola deixou de preferir os nossos produtos, mas estão em risco porque, como sabem, a capacidade de pagarem e de responderem aos compromissos está muito limitada. A tal crescente autossuficiência dos países terceiros, ou seja, os países terceiros têm perspectivas, têm objetivos. Não, eu vou acabar então. Pronto, onde é que eu queria chegar? Perdoem-me. Iria chegar aqui talvez a este quadro final, que é realmente a situação que temos, porque o drama das importações, nós importamos 90 milhões de litros de leite UHT e 25 mil toneladas de queijo Flamengo, eu ponho Flamengo entre aspas, ou que seja 250 milhões de litros de leite, que tem o efeito, duplo efeito perverso, primeiro que é mais equivalente leite que entra dentro das nossas portas e depois porque entra a preços que obrigam a indústria nacional a acompanhar, chamemos-lhe assim. E deveríamos arranjar formas de proteger a produção interna e de nos defendermos dos ataques que têm sido alvo os produtos lácteos, nomeadamente através de alguns produtos paralelos, margarinas, as imitações de queijo e as bebidas vegetais. Aqui queria manifestar também a nossa preocupação, ou pelo menos alguma indignação, pelo facto das bebidas vegetais terem sido equiparadas a um produto com a dignidade do leite, quando baixaram de 23, do IVA de 23 para a taxa reduzida. E coisas que são anormais no nosso entender, que é não se conseguir utilizar alguns dos instrumentos que temos à nossa disposição para potenciar o consumo e privilegiar a produção nacional. Estamos a falar dos bufetes, cantinas de organismos de Estados que eu deixo um papel para o Sr. Presidente poder distribuir e que fazemos referência. Não é com esta exposição, mas basicamente com os pontos que estão aqui em análise. E, portanto, não me queria alongar, eu sei que já estão aqui há muito tempo e disponibilizo-me para alguma pergunta que entendam pertinente e que eu possa ou esteja incapaz de poder responder.
Muito obrigado, Dr. Paulo Costa Leite, e pela exposição que fez, da forma detalhada e clara e precisa, que nos permite ter uma leitura da situação que se está a viver. E eu agora passava a palavra aos deputados do PSD, não sei quem é que é, senhora deputada Carla Barros, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do grupo parlamentar do PSD, agradecer ao Dr. Paulo Costa Leite e ao Dr. Miguel, portanto, a apresentação exaustiva e detalhada que trouxeram a esta audição. Dizer-lhes que este é um assunto que, mais do que incendiar por vezes o debate político, é um assunto de extrema preocupação ao nível da soberania nacional, esta questão da crise que afeta o setor leiteiro. Certamente já tenho conhecimento que o PSD deu entrada nos últimos dias de um projeto de lei com vista à rotulagem do leite, portanto a França já tem esse princípio e o primeiro-ministro italiano hoje também referiu que iria colocar em marcha essa medida da rotulagem do leite e, portanto, temos acompanhado com alguma preocupação esta crise que afeta o setor. E também percebemos, e também é obviamente muito do nosso agrado, que os diversos atores que ocupam a cadeia também têm essa noção de que o setor está a atravessar uma verdadeira crise. E é nesse sentido que eu gostava de ouvir da parte da ANIL quais são, portanto, qual é a predisposição dos industriais do setor de contribuírem com algumas ações no sentido de virem a minimizar, juntamente, obviamente, não descurando a responsabilidade que os decisores políticos, nós, a Assembleia e o Governo, temos nesta matéria, mas quais são as ações que acham que têm mais margem também para colaborar na minimização desta crise. E depois perguntar, relativamente à relação dos industriais com a grande distribuição, gostava que se pronunciasse também um pouco mais sobre isso. E, portanto, era dessa forma que eu gostava de encerrar, que realmente é uma responsabilidade que temos partilhada no âmbito da responsabilidade também social de todos os atores que intervêm na cadeia e da parte dos decisores políticos. Nós, enquanto oposição, também contribuirmos com iniciativas legislativas, porque efetivamente este assunto diz muito respeito aos partidos do arco da governação, portanto, porque se há responsabilidades que se têm que apurar, foi de quem governou durante os últimos anos e que esteve no auge da discussão no seio da Comissão Europeia com o fim das cotas. Portanto, de nossa parte, nós agradecemos e obviamente que aquilo que vier a acrescentar na resposta às minhas perguntas será certamente produtivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Borges, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também uma saudação muito especial aos responsáveis da ANIL, ao Sr. Dr. Paulo Costa Leite e ao Sr. Dr. Miguel Romão. E da nossa parte, reforçar duas ou três ideias e, ao mesmo tempo, também tentar perceber algumas abordagens que enfim, resultam não só do pedido de audiência que a ANIL enfim, fez. Portanto, o pedido de audiência da ANIL tem origem já há algum tempo atrás em função de um conjunto de acontecimentos que têm de alguma forma a ver com práticas num país vizinho, mas eu de qualquer forma gostaria de deixar aqui três ou quatro notas que me parecem importantes. E gostaria também de acentuar aquilo que me parecem ser as questões principais numa audiência como esta. Eu gostava de os ouvir, sobretudo, relativamente à regulação do mercado, à regulação da fileira. A questão com a Espanha, do meu ponto de vista, tem muito a ver também com práticas do lado de lá da fronteira, e a questão também da própria cadeia de valor e com as questões que se prendem com a distribuição. Eu retive aqui um número que me parece absolutamente sugestivo e, portanto, aparece-me até avassalador, e gostava de que a ANIL, de alguma forma, se pronunciasse também sobre estas questões. Na explanação que acabou de fazer, referia que 42% das vendas de produtos lácteos se faziam em promoções. E, portanto, esta ideia de que do lado de Espanha, enfim, há medidas de autorregulação da fileira, não é? Que estabelecem acordos de preferência da produção nacional no aprovisionamento da grande distribuição, que, como todos sabemos, deixa muitas dúvidas relativamente à sua legalidade, de alguma forma não pode deixar, numa audição como esta, de merecer uma avaliação por parte da nossa parte, até porque essa questão esteve na origem do pedido desta audição. E, portanto, eu gostava que me identificassem quais as medidas protecionistas mais significativas que o Governo Autonómico da Galiza implementou e qual é a vossa avaliação sobre essas medidas e o que é que pensam sobre essas matérias, independentemente delas terem aqui um enquadramento legal que deixa dúvidas no âmbito dos normativos europeus. E depois, também, deixar-lhes e perguntar-lhes até que ponto a grande distribuição ou a distribuição enfim, foi claro ali num dos gráficos o peso da grande distribuição nestas matérias e, portanto, o seu grande peso também responsabiliza e sobretudo, define um caminho crítico na abordagem destes problemas e, portanto, perguntar-lhes também até que ponto, a grande distribuição pode ajudar a resolver estes problemas. Nós temos a noção, como aliás aqui foi dito antes da minha intervenção, de que este é um problema sério que merece uma abordagem também séria. O Governo, do nosso ponto de vista, aliás, que nós saibamos, é o único Governo, para além das medidas que foram tomadas, como aqui também já foi referido, medidas no âmbito da Comissão Europeia, nós continuamos a ter apenas o Governo português como aquele que tomou medidas nacionais relativamente a esta crise. E refiro-me naturalmente à criação do gabinete de crise, às questões que têm a ver com o pagamento de 50% das contribuições para a Segurança Social, e portanto foi também uma medida importante, e linhas de crédito também para destinadas aos produtores para mitigar dificuldades de tesouraria e de eventual reestruturação de créditos. Também está anunciada pelo Sr. Ministro a questão da ajuda à vaca leiteira, numa lógica de reafetação de parte das ajudas ligadas ao primeiro pilar da PAC, mas nós temos a consciência que, de facto, as questões do fim das cotas e a questão também de toda a envolvente económica, como aliás aqui referiu, China, Rússia, Angola, Brasil, são questões complexas, mas aquilo que eu gostaria sobretudo de ouvir da parte da ANIL são estas duas questões. Relativamente a algumas medidas protecionistas que o Governo Autonómico da Galiza está a implementar, qual é a avaliação que fazem relativamente a essas medidas? E também a questão da grande distribuição. Como é que explicam que quase metade dos produtos lácteos sejam, ou praticamente metade, sejam de facto promoções na grande distribuição?
Muito obrigado. Respondendo no final depois. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Carlos Matias. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Paulo Costa Leite e o Dr. Miguel Romão, da ANIL. E quero começar por agradecer a exposição que fizeram, que é bastante rica de dados e que tem bastante matéria para reflexão. Aproveitava para pedir que nos deixassem essa apresentação.
Preferia deixá-la melhorada.
Como entender? Mais enriquecida, como ao leite. De qualquer forma, agradecia que, de facto, esta ou uma versão ou uma outra versão que nos fosse enviada, porque compreendem que tem muitos dados que poderão seguramente serão bastante úteis no trabalho que estamos a desenvolver à volta desta matéria. Eu não vou sublinhar, já foram aqui os colegas deputados que falaram antes de mim, já colocaram questões que eu gostaria que abordassem, nomeadamente a questão das cotas, que na carta que nos enviaram é colocada como central. Como sabem, a Assembleia da República aprovou um projeto de resolução recomendando ao Governo que defendesse o restabelecimento das cotas na União Europeia. O Sr. Ministro, nas informações que nos tem transmitido, e que provavelmente também vos terá transmitido, tem dado conta de alguma evolução na União Europeia no sentido de restabelecer alguns mecanismos, chama-se-lhes cotas ou qualquer outro nome que seja adotado, no sentido de dar alguma proteção à produção dos países. Gostava de saber qual era a vossa opinião sobre esta evolução e sobre estas perspectivas que se abrem. Também me parece importante uma questão que foi abordada, agora mesmo pelo deputado António Borges, que é a relação com a grande distribuição. Nós sabemos que noutros setores, enfim, designadamente na suinicultura, queixam-se muito de, e com certeza com toda a pertinência, do esmagamento de preços pela grande produção. Eu gostava de saber como é que eram as relações entre os produtores e a indústria e a distribuição, em particular com a grande distribuição, na fixação dos preços. Enfim, como é que estão essas relações que foram pouco abordadas, muito embora os números, como disse o deputado António Borges, sejam muito expressivos. Não houve muito o doutor Paulo Leite, perdão, não desenvolveu muito este aspecto. Depois, há dois aspectos que eu retive dos slides, têm a ver com a inoperância dos decisores europeus, que é um registro que fazem. Eu gostaria que desenvolvesse mais esta questão. Perdão. E, finalmente, também fazem referência à proteção aos produtores internos. Foi feita uma ou outra referência a medidas concretas. Eu gostava de saber se têm mais ideias sobre a forma como isso pode ser feito. Era para já, era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta voz está mal. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os senhores Daniel, pedir desculpa porque eu também, o deputado Carlos Matias está a começar, eu estou a meio de um processo de alergias em que estou praticamente afónica, eu já estou muito melhor, ontem nem só ouvi a minha voz. Queria agradecer a presença do Dr. Paulo Costa Leite e do Dr. Miguel Romão aqui na Comissão. Dizer que de facto temos acompanhado este tema com imenso cuidado e preocupação. Queria também agradecer a informação útil e sistematizada que regularmente nos enviam e que muito agradecemos. Não querendo repetir ao que os meus antecessores, os meus colegas disseram anteriormente, portanto, não vou aqui repetir, mas queria, acho que uma das questões que os senhores focaram aqui na apresentação era, na parte final, por que não substituir importações, portanto, como resultado ou como possível solução para o problema, por que não substituir importações e estavam ali os números que eram, importamos 90 milhões de litros de leite e 25 mil toneladas de queijo de Flamengo. A mim parece-me que esta seria a pergunta de 1 milhão, não de dólares, estamos em euros, esta será de facto a pergunta de 1 milhão de euros, qual é a sugestão, quer dizer, no fundo, porque nós temos aqui ouvido na Comissão a produção, a indústria, não ouvimos ainda a distribuição, mas já tivemos oportunidade, neste fórum não, mas noutras oportunidades, já tivemos outras oportunidades de ouvir a distribuição e, de facto, o que se verifica sistematicamente é que a produção se queixa de ter o preço esmagado pela indústria, a indústria diz que tem o preço esmagado pela distribuição e a distribuição diz que não tem, que vende, comprar aquilo ao preço que de mercado e, portanto, no fundo, andamos aqui um bocadinho com uma pescadinha de rabo na boca sem perceber quem é um passa-culpas, sem perceber, no fundo, onde é que está o problema. Quer dizer, sabemos que o problema é o excesso de produção, uma redução do consumo, isso sabemos, mas se a nossa vizinha Espanha tem conseguido, e como algum processo de autorregulação, porque é que nós não o conseguimos? Portanto, porque há falta de patriotismo? Porque o que é que há? Na vossa opinião, qual poderia ser uma solução ou um contributo para a solução deste problema? Depois, fiquei algo espantada quando aqui afirmaram que o pagamento do leite a 18, 20 cêntimos não é generalizado. Eu sei que não, mas tudo aquilo que... todos os representantes da produção que aqui vieram à comissão se têm queixado de preços sucessivamente mais baixos e abaixo do custo de produção. 18 não, mas 21, 22 com muita regularidade. E, portanto, isto contradiz um bocadinho a ideia que eu pelo menos tinha e gostaria de que esclarecessem um pouco mais essa questão. Por fim, de facto, também reiterar aqui o nosso interesse em ouvir as vossas sugestões no que respeita à regulação, portanto, à relação com a distribuição e de que, e reiterando aqui também aquilo que o deputado António Borges disse, o facto de, julgo que a redução do consumo não é só por si fator justificativo de que a venda de produtos lácteos seja 42% com promoções. Portanto, essa situação não é justificável apenas pela redução do consumo. Do seu consumo, penso eu, quer dizer, gostaria que me esclarecessem e que, no fundo, fizessem a vossa análise sobre essa matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os responsáveis da ANIL aqui presentes, agradecer a informação que vão deixar ou que vão enviar. Ela será importante em termos de, mesmo não estando, não estará muito trabalhada do ponto de vista de quem a apresenta, do ponto de vista de quem a consome, ela é muito importante, esta informação que nos mostraram. Nós temos o grupo de trabalho, como sabem, instalado. Eu não sei se depois da nossa audição aqui se fará sentido ser ouvidos no grupo de trabalho, tendo em conta que já nos expõem os vossos problemas, mas também isso valoriza a vossa intervenção, porque uma intervenção em comissão é valorizada relativamente a um grupo de trabalho. Eu, já tendo em vista aquilo que é o trabalho que este grupo tem que fazer, e nomeadamente o relatório que tem que ser feito, gostava de colocar algumas questões, até que tiveram origem na intervenção que foi feita, outras no pedido de audiência que foi feito. A primeira tinha a ver com algo que foi referido, que é o Portugal tomou medidas para reduzir a produção de leite. Foi referido isso. Se pudesse falar mais sobre estas medidas e sobre aquelas que tiveram efeitos práticos e concretos na redução de produção de leite em Portugal, podia ser importante para percebermos, para tentar perceber alguma coisa. Depois, outra questão que eu julgo que é relevante é esta questão das importações que fazemos em produtos lácteos, em iogurtes e fermentados e em queijos e requeijão, à volta de 160 milhões em cada um dos grupos. Foi aquilo que percebi do que constava. A pergunta é se nós, porque é que importamos, porque é que em Portugal não produzimos este tipo de produção, se é porque não temos condições, se é matéria específica. Sei que em matéria de queijos haverá alguma tipologia de queijos feitas com leite que não de vaca, que teremos menos capacidade de produção, mas perceber este contexto e perceber numa altura em que há dificuldade ou aparentemente dificuldade no escoamento, o que é que podemos fazer em termos de transformação, até porque com isto se cruza outro problema, que é o problema aparentemente da importação de queijo com dumping, porque nós importamos queijos, entre a queijo em Portugal, a um preço que depois se formos ver quanto é que custa uns 10 litros de leite que é preciso para fazer um quilo de queijo no país de onde eles vêm, estamos a comprar mais barato do que custa comprar os 10 litros de leite lá onde ele é produzido. E por isso era importante também perceber estes mecanismos e se calhar aqui a substituição das importações por produção nacional tinha este também efeito acrescido. Depois, uma parte destes problemas que temos aqui com o fim das cotas são problemas que são colocados na perspectiva da produção de leite. A ANIL representa os industriais dos laticínios, sendo que muitos destes industriais também, de certo modo, representam a produção. Mas o que eu gostava é se é possível fazer aqui uma separação entre problemáticas e entre os problemas que a produção enfrenta com o fim das cotas e como é que estes problemas que a produção têm reflexos depois no setor da transformação, se é que têm. Se é que têm. Quase por último, esta questão já foi referido, a questão da distribuição, aquilo que é o papel da distribuição e a atuação da distribuição é muitas vezes apontada como causando dificuldades e sendo uma parte do problema e não uma parte da solução. Gostava de tentar perceber, na vossa perspectiva, que limitações é que têm que ser colocadas à distribuição para salvaguardar este importante setor. Depois, no requerimento que fazem, falam na questão dos mecanismos de controle de entrada de leite estrangeiro, por exemplo, em Espanha, que são utilizados pelo Estado espanhol, e a pergunta é, porque nós quando colocamos isto em Portugal, vem sempre para cima da mesa a questão do mercado livre, né? As limitações que as regras europeias nos colocam ao nosso país, à limitação da entrada de leite estrangeiro. E por isso perceber como é que, da experiência que têm e daquilo que conhecem, como é que isto é feito, cumprindo as regras em Espanha, como é que não pode ser feito em Portugal, sendo que as regras são a mesma. Outra das questões do vosso requerimento que é aflorada é a questão das cotas leiteiras e da retoma. Nós somos pela existência de um regime de controle da produção, mas qual é a vossa perspectiva relativamente a esta matéria? O que é que pensam sobre isto? E por último, tenho colocado esta questão que me parece pertinente, embora não tenha conseguido muitas respostas ainda relativamente a ela, que é, nós estamos a abordar o setor do leite e dos laticínios de um ponto de vista, estamos a partir da crise, estamos numa situação de crise severa e estamos a fazer uma abordagem aos setores e por isso focamos num conjunto de respostas para dar resposta que vão ao encontro destas necessidades em situação de crise. Agora, o que eu perguntava era, até do ponto de vista até pode ser filosófico, se quiser, como é que devia ser organizado um setor leiteiro em Portugal, quais eram os critérios de organização, as suas características de organização para ele ser, por um lado, sustentável, nomeadamente economicamente, e dar resposta àquilo que são as necessidades quer do setor e do país. Entre as gerais, duas ou três características que o nosso setor leiteiro e de laticínios tivesse, independente, tentando-nos abstrair daquilo que é o conjunto de imposições, de limitações, de regras, nos colocam, se nos abstrairmos disso, o que é que nós precisávamos no nosso país? Que era também importante depois para partir para a exigência daquilo que queremos a partir daquilo que é a necessidade que temos e da avaliação que é feita. Eu peço desculpa, se calhar fui muito extenso no conjunto de matérias. Muito obrigado.
Sim, senhora. Então, tem a palavra o Sr. Dr. Paulo Costa Leite e certamente não vai ter dificuldade em responder. Muito obrigado.
Tá. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia tentar falar sobre as questões, vai-me perdoar, não responder em primeiro, mas porque também colocou uma questão relativamente ao problema da grande distribuição, que foi um problema comum, e dizer que, relativamente à grande distribuição, muita coisa pode ser dita, mas também não podemos imolar a distribuição como o mal de todos os problemas. A distribuição não é o mal de todos os problemas, na nossa perspectiva. Muitos passos foram dados, se os senhores deputados se recordam, o diploma da Espírico 166/2013 veio, de certa forma, moralizar um bocadinho o setor, não resolveu tudo. A aproximação, eu não posso falar por cada um dos meus associados ou por cada um das empresas nas suas relações com a grande distribuição, hão de ser, obviamente, distintas em função das suas características, em função da sua dimensão e até do portfólio de produtos. Mas há efetivamente, há um ano esta parte, um ano e meio, o Dr. Miguel Romão poderá afirmar, porque é um homem do campo, um homem efetivamente das relações com a grande distribuição, há efetivamente mais normalidade nas relações. Relativamente ao nível de promoções, que os operadores são obrigados para vender os seus produtos, não estamos também aqui a ter uma posição exclusiva dos laticínios. Os laticínios estão envolvidos no conjunto dos produtos de grande consumo que estão sucessivamente sujeitos às promoções, mas em termos de crescimento desse impacto, ou melhor, dessas promoções, foi talvez a categoria de produtos que mais sofreu. Ou seja, se não me engano, passou de 42% para 52% de um ano para o outro. Ou seja, hoje há um fenómeno, não estamos em sede de discussão disso, mas há um fenómeno que cada vez as pessoas são mais fiéis à insígnia da distribuição do que aos próprios produtos, não é? Ou seja, os preços, o ritmo das promoções e a agressividade das produções fidelizam, às vezes, e corrompem a fidelidade das marcas. E, portanto, a grande distribuição, como eu disse, não é o mal de todas as coisas. É, efetivamente, tem vindo a ser pela sua preponderância, pelo desequilíbrio negocial que está evidente e que tem sido vindo a ser evidente ao longo dos anos. Em Portugal, especialmente, caiu-se naquilo que quem vai a um linear de supermercado repara com toda a facilidade, que é um litro de leite em Portugal custa, em média, abaixo de 50 cêntimos. Abaixo de 50 cêntimos. O mesmo leite, com a mesma qualidade, com a mesma, ou se calhar nem tanto, mas com a mesma qualidade, admitamos, em Espanha custa 60 cêntimos ao consumidor, ainda por cima o IVA é ligeiramente mais baixo. No Reino Unido custará também à volta de 1 euro, em França 80 cêntimos, 60, 80, também varia muito. Na Alemanha custa acima de 1 euro. E, portanto, o que eu quis, e não tive muito tempo para isso, demonstrar é que se o preço do leite em Portugal, estatístico, para quem fez a pergunta do leite, eu diria que o preço do leite que está evidente e que estava no quadro, não é meu, não fui eu que o fiz, é o preço que Portugal reporta à Comissão. O que eu fiz foi uma média ponderada do ano, para não estar a dar valores de dezembro, podem ter oscilações e, portanto, estava a construir um quadro que não corresponderia à verdade. Portanto, estamos a falar de valores médios anuais ponderados, aritméticos. E se reparássemos, ou se tivéssemos tempo para reparar ano a ano, há ali umas variações de 3 cêntimos do preço do leite para a média europeia, para o índice LTO, mais se calhar um bocadinho, mas chegado ao final de 2015, o preço do leite é muito equivalente ao preço do leite médio europeu, da mesma fonte, estamos a falar da Comissão Europeia, e quando o leite é apresentado à venda ao público, vamos falar só de leite que é mais fácil, à venda ao público a 1 euro e em Portugal é apresentada a 40, o que a indústria diz é, muito claramente, onde é que está o valor para distribuir. Não é? Se temos o leite a um preço semelhante ao europeu, se chega ao consumidor a 40 cêntimos, o valor perdeu-se nisto. E perdeu-se, perdoem-me a expressão, perdeu-se estupidamente. Porque o valor dos 40 cêntimos não gera mais margem para a distribuição. Apenas utilizam o leite como produto âncora para atrair clientes face à sua concorrência mais próxima ou mais distante. E, portanto, esta espiral da miséria, como eu costumo dizer internamente, dos preços do leite, estão, efetivamente, a prejudicar tudo para trás, inclusive a própria distribuição, que poderia, efetivamente, se tivesse o leite a 60, 70 cêntimos, que o consumidor estaria absolutamente disponível para pagar, porque é o preço de um café que toma com uma facilidade tremenda todos os dias, toda a gente ficaria a ganhar e, inclusive, creio eu, e com alguma convicção, inclusive a produção nacional. E, portanto, voltando à distribuição, a distribuição, nesse aspecto, tem responsabilidades, cada uma das insígnias tem uma estratégia e essa estratégia não é compatível com os bens de grande consumo, nomeadamente os bens alimentares. Esta é que é a realidade. E, portanto, todos querem crescer, todos querem ter cota de mercado, e para ter cota de mercado tem que atrair os seus clientes através de preços em produtos, preços baixos, em produtos que são básicos para o cabaz da dona de casa. E o leite está neles, felizmente, e neste caso, infelizmente. Esta é, digamos, a relação dos operadores, dos nossos associados com a distribuição. Não sabemos individualmente como é que tem, uns funcionam melhor, outros funcionam pior, uns funcionam melhores com uns e funcionam pior com outros. E agora iria ao problema do leito de origem. Senhores deputados, vão-me também desculpar um bocadinho, eu não queria levar estas situações e a minha intervenção para as situações políticas, quem é que fez bem, quem é que fez mal. Mas temos tido uma posição na ANIL que é mais ou menos, e queremos que tenha alguma coerência, que é há assuntos que transcendem a nossa, digamos, o nosso dia-a-dia a nossa postura, e alguns deles são aqueles que nós achamos que nesta altura são inexecuíveis. Ou seja, quando estamos a falar do problema do leito de origem, sim senhor, nós percebemos, eu não conheço o diploma, sei que houve uma, há um diploma que foi até um bocadinho plasmado do diploma das carnes, mas eu lembrava aos senhores deputados que nós temos, para resumir, temos nos laticínios duas bíblias, se é que pode haver duas bíblias, claro. Uma que é o regulamento 1308/2013, que é o OCM do leite, não é? Onde tudo aquilo que nós podemos fazer, inclusive aquilo que está aqui a falar, é feito e pode ser feito. A própria Comissão tem limitações, os parlamentos, o Parlamento Europeu tem muitas limitações, como sabe o Parlamento Europeu farta-se de fazer recomendações sobre esse aspecto ao longo dos últimos anos e ficam-se por ali. O Parlamento Nacional também poderá fazer recomendações e poderá aprovar. Tenho sérias dúvidas que a Comissão, nesta altura, neste enquadramento, consiga aprovar algum diploma que saia desta casa ou o diploma francês, cujo texto eu conheço razoavelmente. E o que o Sr. Ministro tem dito é que há cada vez mais vozes a juntar-se a este coro. Isto, digamos, também tem alguma vontade, conheço o Sr. Ministro há muitos anos. Mas também todos nós sabemos que legislar, um processo legislativo iniciado em 2016, em sede do Parlamento Europeu, com o trílogo a decidir sobre questões, sobre este tipo de questões, será uma legislação para ver a luz do dia, no mínimo, em 2018. Não nos parece que seja isso. Aquilo que temos dito, defendendo o diploma, e como sabem, a outra bíblia, esqueci-me, é o Regulamento 1169/2011, que no seu artigo 26, número 5, salvo erro, e eu até acho que tenho para aqui uma copiazinha, diz que o leite e os laticínios ficam sujeitos à apresentação de um relatório até 13 de dezembro de 2014 para avaliar a menção obrigatória de país de origem ou do local de proveniência para os seguintes géneros alimentícios, tal, nos quais está incluído o leite. Este relatório foi produzido e esse relatório tem conclusões e esse relatório foi ainda recentemente digamos, chamado à Alissa pelo senhor presidente de Sanco, que disse que não há condições para voltar a discutir o problema da origem do leite e portanto para a produção nacional e para a indústria nacional é interessante que os seus deputados da forma que puderem intervir, que intervenham nesse sentido. Nós somos um bocadinho céticos relativamente a isso e temos-nos, digamos, muito mais concentrado naquilo que todos podemos fazer internamente e que são assuntos que, muito sumariamente, nos foram distribuídos e naquilo que nós achamos que pode ser feito internamente, pode minimizar, eu não diria resolver, porque se nós não tivéssemos 300 milhões de litros de leite importados, ao preço que ele é importado, quer como matéria-prima líquida, quer como produto transformado, digamos, não estávamos aqui, poderíamos estar aqui a fazer uma degustação ali na entrada do e não estaríamos aqui a discutir os problemas da crise, não é? Isso, efetivamente, é um assunto que podemos minimizar, resolver não podemos. Os operadores são livres. Os operadores podem importar, têm o direito de importar, são pessoas que pagam os seus impostos. O que nós chamamos a atenção, muito especificamente, desculpem o detalhe, e aí vou detalhar, é que aquilo que nós chamamos a nacionalização do queijo, ou seja, é um assunto que é um bocadinho grato para mim, um operador licenciado, responsável, que paga os seus impostos, importa queijo. Estamos a falar do queijo barra, Flamengo, bola, Flamengo, mas mais barra, Flamengo. Importa o queijo. Parte-o às fatias, ou fatia-o, na sua máquina, legalizada, estamos a falar de gente séria. Mete-o dentro de uma covete e pode meter o símbolo sanitário PT. Está perfeitamente legal. Tem que meter. Portanto, o consumidor, quando encontra no linear de supermercado um queijo, não sabe de que nacionalidade ele é. Isso aí... Não, em relação ao leite é diferente. O Dr. Miguel poderá estar muito mais à vontade que eu, mas é diferente. O leite, estamos a falar de volumes completamente distintos. Mas, admito, não estou a dizer que não.
Acho que uma das questões que fizeram era...
Quero usar a palavra?
Posso?
Posso? Faz favor, faz favor.
Ok, tudo bem. Era o que é que nós poderíamos fazer. E eu acho que nós já fizemos muita coisa, e é exatamente para responder àquilo que está a dizer. Nós, desde 2015, que estamos a comprar leite a produtores nacionais, a um preço muito mais alto do que aquilo que podíamos estar a comprar, mesmo no mercado português, naquilo que estava a falar há pouco, no mercado spot. Há mercado spot, que nesta altura nós podíamos dizer, não queremos trabalhar com os nossos produtores, vou ao mercado spot e compro leite entre 30% a 40% mais baixo. Podíamos fazer isso, mas não o fazemos. E por isso também, se calhar, um bocadinho para responder, eu acho que isto é tudo uma questão de bom senso. Se toda a gente tiver bom senso, se toda a fileira tiver bom senso, nós conseguimos resolver as coisas. Se for só do nosso lado, ou só do lado da distribuição, ou seja, do lado que for, nunca vai ser resolvido, porque já vimos que há uma série de barreiras legais que nos vão impedir de fazer muitas das coisas que gostaríamos, mas que o bom senso pode fazer. Porque é que importamos hoje? A pergunta não é para nós. Para nós, nós não queríamos nenhuma dessas importações. Tem que ser feita mais à distribuição, porque é que a distribuição importa hoje esses produtos. E provavelmente o que lhe vão dizer é, de um ponto de vista competitivo, conseguem importá-lo a um valor mais baixo, que não sei também, para responder ao que o deputado na bocado perguntava, se tem ou não tem um preço abaixo do preço de custo, porque não conseguimos controlar esse preço quando era fora. Por isso, para mim, é para dizer, nós já estamos a fazer há muito tempo, porque senão nesta altura tínhamos largado os nossos produtores, comprávamos aqui em Portugal o que fosse preciso, ou em Espanha, ou em França, ou na Alemanha, leite bastante mais barato do que aquele que temos hoje. E em conclusão de que não estamos a fazer, nenhuma empresa aqui em Portugal está a fazer para encher leite UHT, não estão a fazer enchimentos com leite de outro estrangeiro. Não, já temos um problema que chega com os estoques de leite que temos, e por isso estar a comprá-lo fora ainda era complicar mais a situação que hoje já temos com os nossos estoques. Desculpe, Paulo.
Muito obrigado. Por favor, com o Dr. Doutor.
Muito obrigado, Dr. Miguel. E, portanto, temos aqui um conjunto de situações que eu vou tentar sistematizar. Estávamos a falar do problema da Galiza, do problema do que se passou em Espanha. Na nossa exposição também tenho aí um pontozinho sobre essa situação. E o que nós sabemos não é o que se passa dentro dos gabinetes de Espanha, não é? O que nós sabemos é os resultados daquelas reuniões que nós sabemos que existem. Quando nós falámos, ainda bem recentemente, das medidas que foram tomadas pela Comissão, nomeadamente a proteção em relação ao artigo 222. O artigo 222, também aproveito para responder porque é que Portugal tomou medidas nesse sentido de redução, porque aplicou penalizações para a produção excedente. A partir do momento que se aplica penalizações para a produção excedente, depois deixa-se ter um bocadinho de controle e realmente estamos abaixo de 2015. Mas o que se passa em Espanha é a realidade que os operadores sentem quando estão no mercado. Ou seja, em Espanha, e eu ainda dizia, quer nesta legislatura, quer na anterior, que é, em Espanha não há um litro de leite estrangeiro a ser vendido sobre marca própria, e na altura e agora menos, em abono da verdade, em Portugal há muito leite estrangeiro a ser vendido em marcas próprias. Eu queria também fazer aqui uma coisa, fazer aqui um parênteses que é, e defendendo a distribuição, se é que posso dizer isso, um grande número das importações de queijo, os valores de importações de queijo e o escoamento desse queijo, que vem claramente em dumping, há um mercado oficial de preço de queijo que os preços que reflete são inferiores à matéria-prima paga nesse país. Portanto, está claro, não é? O mercado é oficial. Se for ao mercado da Alemanha, ver os preços do leite, do queijo flamengo, quer em bloco, quer em fatias, vê que o preço é inferior à matéria-prima paga nesse país à produção. Portanto, é um dumping claro, não é? Isto é hipocrisia que nós estamos habituados. Quando se em Portugal se aplica o 166 de 2013 e se dá multas a quem vende abaixo de preço de custo, os operadores, os traders e os operadores em bolsa vendem mais barato que a matéria-prima. E, portanto, o que é que se passa em Espanha é uma coisa que é completamente distinta da que se passa aqui. Não se trata da Galiza. O problema da Galiza foi o problema, o foco, como é a zona de produtora por excelência da Espanha, barrou alguns caminhões que entravam, caminhões de leite que entravam na Galiza. Isso foi ultrapassado, acho eu. Não há notícias de mais casos desses, mas o que não foi ultrapassado foi realmente esta postura relativamente aos assuntos que Espanha tem. Eu não sei quais são os instrumentos que tem o Governo espanhol, o Ministério da Agricultura, a Ministra da Agricultura espanhola, relativamente ao nosso Ministério. É que, quando reúne, com determinado sentido, as coisas saem. Não saiu legislação, não há legislação visível, mas há um facto comprovado que é não há nenhum leite estrangeiro à venda em Espanha sobre as marcas próprias da distribuição espanhola. Esta é uma realidade. E eu também devo dizer que o leite, atualmente, as 85 mil toneladas a 90 mil toneladas são importadas todos os anos, estão longe das quantitativas que já aconteceram no passado, mais ou menos recente, por parte da distribuição. Portanto, já há, o que dizia o Dr. Miguel, já há muita aproximação, muito diálogo, enfim. Depois, os preços e as condições, já é uma guerra que são dos meus associados. E estava... Não, eu estava a tentar responder e estou aqui sem me perder muito, não é? Não vejo que... Não sei se alguém... Se achar que há aqui algum ponto que me tenha escapado e que precise de algum esclarecimento adicional... Eu só diria que, pronto, se o Sr. Presidente me der mais dois minutinhos, e voltando um bocadinho ao que falámos, que nós achamos que é muito mais útil que nos debrucemos sobre aquilo que é execuível, que está à nossa disposição, que conjuntamente com o Governo e com todos os stakeholders, como se dizem agora, possamos resolver, acho que vale mais o esforço do que tentarmos entrar por lutas que nós sabemos, ou pensamos, e em alguns casos até temos a convicção, que não poderão ser aprovadas. Estamos a falar do caso do diploma do leite, é a nossa convicção. E dizer, por último, que no documento que deixei, também não é um documento exaustivo, é um documento que toca nestes pontos todos que nós falámos aqui, exceto nos pontos políticos, e que... pedi aos seus deputados que dessem, enfim, a atenção que o assunto merece e, se tiverem alguma dúvida, estarei disponível depois para responder pessoalmente ou por escrito. Sr. Presidente, acho que
muito obrigado, Sr. Dr. Paulo Costa Leite.
Já me excedi.
Eu pergunto às senhoras e aos seus deputados se querem levantar mais alguma questão ou se damos esta... A senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, pediu a palavra. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Doutor, na sequência do que acabou agora de reiterar relativamente à dificuldade da alteração do regulamento das normas da rotulagem do leite a nível comunitário, se bem que o projeto do PSD não propõe uma alteração a nível comunitário, mas sim a nível nacional, mas o que eu queria perguntar-lhe era, sabemos que os consumidores portugueses têm preferência pelos produtos nacionais. Existe uma marca, que é o Portugal Sou Eu, que na altura foi desenvolvido com determinado tipo de condições, de critérios para a atribuição do selo Portugal Sou Eu, e que já por diversas vezes se ouviu a crítica de que para ter o selo Portugal Sou Eu, uma empresa pode ter, um produto pode ter o selo Portugal Sou Eu apenas quando, com 15% de matéria-prima nacional, mas também sabemos que o selo de Portugal Sou Eu, o caderno de encargos para cada tipo de produto, ou melhor, o caderno de encargos do selo Portugal Sou Eu não é necessariamente igual para todos os produtos. Foi um processo que iniciou, que teve o seu caminho, mas que pode ser melhorado e deverá ser melhorado se assim for desejável pelos vários intervenientes dos vários produtos. Pergunto então eu, havendo disponibilidade e possibilidade de rever o caderno de especificações do selo Portugal Sou Eu para um produto específico, neste caso o leite, porque é que o setor ainda... O setor, ou seja, a fileira, direi eu, ainda não manifestou esse interesse, sendo que essa proposta foi feita ao setor na anterior legislatura pela anterior ministra Assunção Cristas. Portanto, era uma forma, que todos aqui falamos, dizemos que é difícil alterar a legislação, mas... que deve imperar o bom senso e que parte da, deve partir, no fundo, da iniciativa de cada um. Se há essa possibilidade, bastaria, e se há vontade dos vários intervenientes na fileira, bastaria sentarem-se todos à mesma mesa, com a administração, e definirem um caderno de especificações próprio para o leite, dizer que o leite, para ter o selo Portugal Sou Eu, tem de ter 100% de matéria-prima nacional. E... quem quisesse aderir, poderia aderir. O que é que os senhores acham disto? Se têm conhecimento ou não? E porquê que sim, porquê que isso ainda não foi feito? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, PCP, Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era originalmente, era só para pedir uma resposta que não ficou esquecida, que é relativamente à capacidade de produção do nosso país em iogurtes e em fermentados e em queijos e em requeijões, que capacidade é que, da capacidade que temos instalado, ou da capacidade de crescimento que existe nestes setores, é que podemos atingir alguns níveis de autossuficiência. Só para especificar, relativamente a uma questão que o Dr. Miguel Romão colocou, que é a indicação do símbolo PT, aquele símbolo que é uma elipse, que tem o PT, julgo que se refere a isso. A pergunta é se o PT pode não significar que o produto é português, e de percebido aquilo que disse é que o PT pode no queijo significar uma coisa e no leite significar outra em termos das origens. É só para especificar, para clarificar essa, foi essa percepção que tive, para clarificar se pudesse.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava para intervir, até porque a intervenção do grupo parlamentar do PSD já foi muito brilhantemente efetuada pela nossa deputada, mas, de todo modo, voltava à questão da rotulagem. Sabemos das limitações que tem, nomeadamente a legislação comunitária sobre o setor. Esta foi uma questão que nós abordámos aqui na última audição do Sr. Ministro da Agricultura, e foi enaltecido, e todos nós sabemos, o papel dos Açores, onde coloca por si próprio a sua marca. Ou seja, nós hoje, quando vamos a uma grande superfície, sabemos que aquele, a maior parte, mas pelo menos foi dito aqui pelo Sr. Ministro, é muito visível no leite, é o leite Açores. Até esclareça-me, eu como consumidor sou um acérrimo defensor do produto nacional, e normalmente procuro Açores, o leite Açores, porque sei que é um produto nacional. Está-me a dizer que assim não é, e portanto foi dito aqui pelo Sr. Ministro que os produtores podem tomar por si próprios a iniciativa de pôr a denominação de origem. Portanto, está-me a assinar com a cabeça que nem todo o leite Açores, provavelmente é Açores. Eu não estou a dizer, Sr. Doutor, eu não estou a dizer... Eu não, Eu não estou a dizer que é oficial, mas de todo modo, a embalagem do leite Açores normalmente tem bem identificada a região Açores. E, portanto, eu perguntava porque é que também os produtores nacionais e, portanto, os vossos associados não tomam essa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para renovar a pergunta que provavelmente escapou no conjunto das respostas. Tem a ver com a inoperância dos decisores europeus. Inoperância em relação a quê, concretamente? É essa a pergunta que, na lista das várias que fiz, me parece que ficou sem resposta. Muito obrigado.
Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou dar de novo a palavra ao Sr. Dr. Paulo Costa Leite para responder às perguntas que foram formuladas. Muito obrigado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sra. Deputada, relativamente ao Portugal sou eu, o culpado sou eu. Porque não concordo com o programa, está mal delineado, está mal feito, não associei os meus associados. São os meus associados, os associados da ANIL. Eu tive duas entrevistas com o Portugal sou eu. E acho que o Portugal sou eu, poderia assumir outras características, ter outra potencialidade, mas se nós perguntarmos à volta desta mesa, quem é que conhece a atividade do Portugal sou eu? E estamos a falar da Comissão da Agricultura. Qual é a atividade visível do Portugal sou eu que já existe há 4 ou 5 anos? É muita? Tem?
Eu peço desculpa, mas o Sr. Deputado interrompeu aqui o Sr. Doutor.
Não.
A deputada Júlia Rodrigues também pediu a palavra. Só se for para uma coisa rápida, senão abrimos depois uma terceira ronda.
Não, é muito rápido. É acerca deste programa, O Portugal Sou Eu. De facto, quando foi lançado o programa, foram assinados alguns protocolos com produtores no meu distrito de Bragança. E aquilo que lhe posso dizer, por experiência, é que na altura os produtores pagaram uma joia para entrar no programa e até hoje não foi feita qualquer divulgação ou qualquer outro contacto com os produtores. Por isso, apesar da ideia em si ser uma ideia válida, pecou por não estar estrategicamente bem programado e por ter provavelmente parceiros que não tiveram as expectativas que deviam ter colocado no terreno. Aquilo que sei é que os produtores pagaram uma joia para entrar e pagaram bem e não teve os resultados que esperavam.
Muito obrigado. Desculpem, o Sr. Diretor-Geral, Dr. Paulo Costa Leite vai continuar a responder e agradecia que não interrompessem agora para acabar, está bem?
Ainda relativamente ao Portugal sou eu, portanto, volto a dizer, o culpado sou eu, porque nos contactos que tive com o Portugal sou eu, e aconteceram por duas vezes pelo menos, não senti que houvesse condições para que os associados, dei alguns exemplos, escrevi alguma coisa sobre isso ao Portugal sou eu e achei que não havia condições para que os laticínios fossem integrados na campanha. Percebo percebo perfeitamente a utilidade de um programa. Eu acho que o programa é demasiado abrangente. Há alguns defeitos, detalhes, que eu poderia... Aqui, não estamos em local para isso. Começava pelo catálogo. Não tem sequer um catálogo. Um programa que é nacional não tem um catálogo. E se algumas críticas. E sei, que alguns associados foram chamados individualmente e não aderiram. E, portanto... Não, quando eu digo o culpado sou eu, fui porque eu, junto da direção, a direção não são os associados, não é? Estamos a falar nisso. Relativamente aos Açores, eu lembrava que há duas coisas distintas. Uma delas chama-se um selo que está instituído há muitos anos, há 15 ou 20 anos, que é Laticínios dos Açores, que alguns operadores utilizam. Os Laticínios dos Açores é detido pela ANIL e detido pelo Governo Regional, detido, passa a expressão. E há 2 anos, 3 anos, foi criado nos Açores uma Sociedade de Desenvolvimento Empresarial dos Açores, SEDEA, uma sociedade mista de capitais exclusivamente públicos, sob a forma de, não sei, não me recordo, é uma sociedade pública cujo objetivo é, como o próprio nome indica, desenvolver o produto dos Açores. A SEDEA açoriana não tem, nos seus órgãos de gestão, nos seus órgãos de consulta, um industrial de laticínios. Uma empresa de laticínios. Portanto, se é tão vital para a economia dos Açores, a presença dos laticínios e a economia ligada aos laticínios, a CDEA foi criada, e foi uma crítica que eu fiz abertamente junto do Governo Regional e ao seu secretário regional. Como é que é possível que se crie uma sociedade com esse fim, com essas características, e não tenha nem um representante dos laticínios nos seus órgãos decisórios, já não digo nos órgãos de gestão, mas nos órgãos decisórios e de consulta. E, portanto, não existe, à parte daquilo que a ANIL ainda detém, e detém a marca registada, não existe nenhum símbolo nos Açores a ser utilizado pela indústria, pelo leite dos Açores. Quando fala que vê leite dos Açores, é o destaque natural que os industriais dão à palavra Açores, porque sentem que há ali um valor acrescentado que podem utilizar e alavancar nas suas vendas, e portanto é natural quando se procura qualquer produto dos Açores, o símbolo Açores esteja ali sempre patente, mas não há nenhum símbolo dos Açores. O CDEA, volto a repetir, existe o símbolo dos Açores, que é criado pelo CDEA, e não há nenhuma indústria dos laticínios, pelo menos associada da ANIL, que tenha aderido ao selo, ainda, que, do meu conhecimento. Portanto, quando eu abanei com a cabeça, foi nesse sentido, quer dizer, há um selo antigo, que tem 20, 25 anos, salvo erro, que nós gerimos, portanto, que damos autorização, que é quase automática, qualquer industrial, nosso, associado e não associado, atenção. Nossos associados e não associados, mas que alguns utilizam e outros não utilizam. O símbolo oficial criado pelos Açores, foi aí que eu reagi um bocadinho, não há ainda que eu conheça nenhum produto lácteo com o símbolo oficial dos Açores criado no âmbito do CDEA. E agora... Do PT, do queijo, deputado João Ramos, não é? Creio que foi o que pôs o problema. Eu ia primeiro às importações, também pôs o problema, e àquele quadrozinho das importações de iogurte, e lembrava os seus deputados que todos têm idade com isso, muito mais novos do que eu, mas todos têm idade disso. Existia em Portugal um iogurte fabricado ali perto de Matosinhos, chamava Longa Vida. Foi comprado para Nestlé passou para a Espanha, e este Nestlé levou a marca para a Espanha. Hoje, toda longa vida que nós comemos é fabricado pela Nestlé em Espanha, é inexorável, são as leis do mercado e são as decisões que as empresas tomam. Não é do meu tempo essa decisão, não sei se foi uma decisão por estar mal com o governo da altura, que não sei qual era, ou se foi porque achava que produzia melhor em Espanha, que tinha melhores condições, mas todo o iogurte de longa vida passou a ser importado de Espanha. Ponto final, parágrafo. Por outro lado, temos uma associada nossa. Devo dizer que a Nestlé também é a minha associada, portanto estou à vontade para falar. Temos uma associada nossa também, que é a Danone, que fabrica em Portugal, fabrica em Espanha, tem um fluxo de transferência que é, obviamente, é deficitário para nós. Portanto, o iogurte está aí um bocadinho explicado, não há volta a dar. Se me pergunta se as empresas estão capacitadas para responder à procura de mercado. Ou seja, já são decisões que não dependem das empresas locais, dependem de outras decisões. Relativamente ao queijo e ao leite, tenho a certeza absoluta que sim. Estão todas as empresas capazes de responder às solicitações de mercado, elas houvessem. Agora, a nacionalização do queijo, volto a explicar, é assim, as empresas estão licenciadas e são licenciadas neste país para a Direção-Geral de Veterinária, não é? As empresas deste setor. Isto é válido até para armazéns que fazem transformação de produtos. Ou seja, eu sou um importador, volto a dizer, com toda a dignidade, estou licenciado pela Direção-Geral de Veterinária. Compro uma maquinazinha de fatiar, ou uma máquina enorme, que é o caso, que são os casos. Uma maquinazinha. Fatio o queijo, bloco, edam ou flamengo, coloco dentro de uma covete, tudo legal, pago os meus impostos, não é isso que está em causa. A partir desse momento, tenho que colocar o meu símbolo sanitário, o meu selo sanitário, que é um PT. O senhor não está a fazer nenhum crime. O senhor está dentro da legalidade, a corresponder às exigências legais e põe lá o seu PT.
E a mesma coisa aconteceria, não acontece, mas aconteceria exatamente no leite, se nós estivéssemos a comprar leite noutro país qualquer, como estamos a fabricá-lo numa fábrica portuguesa, iríamos com o PT também.
Se corrigiria para o lado de Portugal, também era um crime.
Exatamente. No caso do leite, não
há.
No caso do queijo, sim.
A legislação diz que o problema da legislação é que a legislação está vocacionada para a segurança alimentar. Ou seja, o problema da legislação e o enfoque da legislação é saber quem foi a última empresa, o último operador que manuseou o produto, num caso de um problema de saúde ou de um problema grave de mercado, e saber que foi aquele operador. E a partir daí terá, de certeza, a rastreabilidade do produto e sabe qual é a sua origem. E portanto, não é uma legislação que tenda a proteger os interesses do consumidor relativamente àquilo que estamos aqui, que é vertente para a nossa discussão, que é o consumidor tem ou não o direito de saber qual é a origem do produto que está a consumir. Não é? No caso do queijo, não tem. Inclusive, o operador pode lhe chamar queijo flamengo, sendo um queijo Edam, holandês, alemão, polaco, lituano, como há diversos casos que podemos documentar, o que é normal, não há aqui nenhuma ilicitude. Ilicitude existiu e existe relativamente àquilo que nós chamamos o análogo queijo, que é, perdoem-me a expressão, é uma vergonha nacional, que é o produto que leva gordura vegetal, é vendido como se fosse queijo, entra nas nossas cantinas, desculpem que aqui é a minha intifada, entra nas nossas cantinas escolares como se fosse queijo. Cada um dos seus deputados e senhoras deputadas, quando vai comer uma sandemista ou um café, não sabe se está a comer uma sandemista, se o misto queijo é queijo ou é um análogo de gordura vegetal. Nem eu próprio sei, às vezes, distinguir. E, portanto, isto pulula no nosso mercado. Temos N queixas junto da ASAI, N queixas junto da AT, porque temos também o problema do IVA, ao não ser queijo porque é gordura vegetal, perde a categoria de queijo e passa a ter IVA a 23, e há N situações, eu volta e meia atualizo a minha lista, mas acho que já não atualizo desde o fim do ano passado. Há um conjunto de situações que são detectadas e, portanto, isso aí é que eu acho, são daquelas situações que podem, devem e poderíamos todos resolver, que é fazer uma ação nacional, envolver todas as AT, a ASAI e a Direção-Geral de Veterinária, uma ação nacional de esclarecimento, quer do consumidor, quer dos operadores. Isso existe no mercado ainda. Existe, está todos os dias presente no mercado. Isso não é laticínio, não é produzido em Portugal e é um logro ao consumidor muito mais escandaloso do que propriamente a origem do leite, porque aí é leite. Pode ser de outro país, mas é leite. E está naquela nossa exposição, está lá, ou procuro que esteja lá, de forma sumária também, porque senão ficaria extremamente longa, esse problema debatido.
Sr. Presidente. Eu não sei se... Deputado Carlos Matias, a inoperância dos decisores europeus, eu só acho que, digamos, quando eu acho inoperância, não sei se a inoperância está correto ou se deveríamos chamar, em alguns casos, a impotência dos operadores, dos decisores, porque é muito claro que as fórmulas do passado não voltam atrás, no nosso entender. As cotas não voltarão, com qualquer que seja a sua designação, e o problema do orçamento da agricultura sobre as decisões do governo, da Comissão, são muito claras, quer dizer, não há mais dinheiro. Não há dinheiro para distribuir para a agricultura. Há, se recordam recentemente, o único mecanismo que foi acionado, e voltava um bocadinho, peço perdão que agora lembrei-me disso, nós já esgotámos o nosso de mínimos. É? O nosso de mínimos é para 3 anos, os 15 mil euros que se deu já se esgotou. O 50% de segurança social também é por 6 meses. O governo anterior deu o mesmo em 3 meses, deu 100% em 3 meses, e agora são 50% e já se esgotou de mínimos. E, portanto, quando estamos a falar de situações que envolvem mexer com o orçamento comunitário, eu não creio que se volte atrás nessas decisões. Cada vez menos o orçamento agrícola terá que ser... Já falando em termos de orçamento, terá que diminuir ano após ano. E se falarmos em termos dos PIBs de país, então aí é um decréscimo substancial que se tem vindo a assistir. Não creio que haja medidas nesse sentido. A inoperância é porque não consegue, com esta composição da Comissão, não se consegue encontrar uma medida que seja consensual para o problema do leite e da crise do leite. Esta é a minha opinião.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, penso que terminou a audiência. Ninguém quer colocar mais questões. Eu resta-me agradecer a presença do Sr. Dr. Paulo Costa Leite, Diretor-Geral da ANIL, bem como o Dr. Miguel Romão, Vice-Presidente da ANIL, e também a participação da Senhora e dos Srs. Deputados com as perguntas que formularam e, naturalmente, a ANIL com as respostas que deu. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação.